Senhor é meu pastor, meu pastor, meu pastor. O Senhor é meu pastor, meu pastor é o Senhor. O Senhor é meu pastor, meu pastor.
Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a tua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: estão aqui todos os seus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi, na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor.
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes. Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças.
O Senhor é um pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é um pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.
Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança.
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta alguma.
Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com o óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Ungis minha cabeça e o meu cálice transborda.
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.
Felicidade, todo bem, onde seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. E na casa do Senhor tempos infinitos.
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz. E tudo o que é manifesto é luz. É por isso que se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor.
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo.
Faz meu seguidor.
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra, palavra de Deus.
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação.
Na certeza de que o Senhor vai nos curando, vai passando a mão sobre os nossos olhos, sobre o nosso coração, nós vamos tirando lentamente essa venda, cantando: sim, eu quero que a luz de Deus, que um dia em mim brilhou, jamais se esconda.
Sim, eu quero que a luz de Deus, que um dia em mim brilhou, jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão. Em tua lei, em tua luz, Senhor.
Meus caros irmãos e irmãs, neste quarto domingo, acompanhamos este texto do Evangelho de São João, o encontro de Jesus com o cego de nascença. Antes de entrarmos propriamente no texto que nos foi apresentado nesta liturgia, vale recordar um aspecto do Evangelho de João. O Evangelho de João é o Evangelho que foi escrito mais tardiamente, no final do século I. Os outros evangelhos, no início da segunda metade do século I. E ele é um evangelho mais teológico, mais simbólico, e tem uma estrutura, não só em termos da linguagem, mas também uma estrutura teológica diferente dos outros evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de semana passada, da Samaritana, se encontra no evangelho de João, o evangelho de hoje e também o evangelho da próxima semana. No evangelho de João, não se usa o termo milagre. A gente poderia dizer assim, que o Jesus de João é menos milagreiro. João, ele usa o termo sinais, ou sinal. E Jesus realiza, ao longo do Evangelho de João, 7 grandes sinais. Por quê? Para nos ajudar a entender que o fundamental não está num Jesus mágico, como muitas vezes nós entendemos. Nós pensamos que Jesus é um milagreiro, que faz milagres para lá e para cá. Ora, se a gente for contar as curas que Jesus fez, foram muito poucas. Mesmo assim, quer dizer que ele foi, então, um péssimo milagreiro. Porque ele curou poucas pessoas, multidões acompanhavam e os relatos são poucos de curas e de milagres. Mas João usa o termo sinal. O que é um sinal? O sinal indica uma realidade muito maior do que ele. Imagine, por exemplo, uma placa de trânsito. Na estrada, é comum a gente observar uma placa amarela com uma seta curvada para a esquerda. Motorista, o bom motorista, que participou das aulas de legislação, sabe que aquela placa significa curva à esquerda. Mas a placa não é a curva. O que é mais importante? A placa ou a curva? Quem acha que é a placa, fica olhando para a placa e esquece de fazer a curva. Aí vai perceber o que é mais importante. Claro que é a curva. Existe um ditado africano que diz assim: quando alguém aponta o dedo a uma direção, os ignorantes, eles ficam contemplando o dedo. Mas os sábios olham para a direção para a qual o dedo aponta. No evangelho de hoje, nós corremos o risco de ser como esse ignorante que fica parado vendo o dedo. Ora, se eu fixo apenas numa cura física de Jesus em relação àquele homem, o Evangelho não diz nada para mim, não diz nada para você. Porque, na grande maioria, não somos cegos, não temos uma deficiência visual. Então, diria apenas para aquele grupo de reduzido de irmãos nossos, irmãs nossas, que possuem alguma deficiência visual. Seria muito pequeno pensarmos assim. O que vale, meus queridos irmãos e irmãs, é o sinal. Tanto é que nesse contexto todo do Evangelho, João resume a cura em dois versículos. Justamente para dizer que é algo insignificante. Não é o mais importante. Como não é mais importante transformar a água em vinho. Como não é mais importante ressuscitar um morto. Como não é mais importante a partilha dos pães, a multiplicação, como conhecemos. O mais importante é o que esse sinal indica. E o que o sinal do Evangelho de João de hoje indica para nós? Que o encontro pessoal com Jesus, ele muda para valer a nossa vida. Nos faz abrir os olhos. Não simplesmente os olhos físicos, mas os olhos do coração. Porque a cegueira pior não é a cegueira física. Essa se vive razoavelmente bem. Se é feliz, é possível ser feliz. A cegueira do coração, essa sim, mata. A cegueira do coração tira a nossa felicidade. É isso que acontece quando nós estamos nas trevas. Trevas do pecado, produz a cegueira do pecado. As trevas do egoísmo, produz a cegueira do egoísmo. E o fundamental, meus irmãos, nesta cura, é que aquele homem abriu os olhos para si e se descobriu a partir de algo que ele nunca tinha percebido antes. Porque desde o seu nascimento, ele sempre ouviu, você nasceu em pecado. Porque era isso que vigorava enquanto fé dos judeus. Uma doença era pecado. Imaginem o que é uma criança introjetar algo como verdadeiro. Você não vale nada, você não presta, você não serve para nada. E a vida toda passar escutando isso. Até que um certo dia, você descobre, eu tenho valor. Eu sou amado. Alguém gosta de mim. Eu não sou uma desgraça no mundo. A vida muda por completo. Quando a gente está na cegueira do coração, nós somos como aquele cego, mendigo. O que pesava aquele homem não era a condição de cego, mas a condição de mendigo. E é isso que Jesus enxerga. Os discípulos ficam presos na doutrina farisaica. Quem é que pecou para esse homem nascer cego? Ele ou seus pais? Jesus, porque é o enviado do Pai, vê não a aparência, a cegueira física, mas o seu coração, a mendicância. Como diz o profeta Samuel, na primeira leitura, ao ungir Davi. Primeiro, encontra Eliabe. E Eliabe é o mais bonito dos filhos de Jessé, é o mais velho, estatura reforçada. Davi, ou melhor, Samuel pensa que é aquele é o rei. E Deus diz, não, Samuel, fique atento. Porque os homens veem as aparências, Deus vê o coração. Jesus, enviado do Pai, vê o coração humano. Vê o que passa por dentro do coração humano. E se compadece daquele homem. Por isso se aproxima, faz lama. E aqui há um simbolismo bonito, recordando a criação, Deus que nos faz do barro. E manda aquele homem se lavar. Não podemos esquecer que esse texto está dentro de uma liturgia batismal. O tempo da quaresma é o tempo de preparação para os catecúmenos, aqueles que se preparam para receber o batismo. E tempo também para nós nos prepararmos a fim de renovarmos o nosso batismo. Aquilo que aconteceu com o cego, acontece conosco quando somos batizados. A pena é que, como nós somos batizados crianças, parece que o batismo já é natural. Então a gente não consegue perceber muito um antes do batismo e um depois do batismo. A sorte é que depois a igreja, sabiamente, instituiu também o sacramento da reconciliação. Porque através do sacramento da reconciliação, podemos viver, de certo modo, aquela condição do batismo. De homens e mulheres escravos para uma dimensão de liberdade. De filhos das trevas para filhos e filhas da luz. Quando nós estamos na escuridão, na cegueira do coração, nós somos verdadeiros mendigos. Mendigamos amor a qualquer um, mendigamos carinho, mendigamos compaixão, nos transformamos em vítimas de tudo e de todos, nos humilhamos para conseguir coisas que são efêmeras, passageiras, nos vendemos, perdemos a condição de filhos e filhas. Deus não quer que nenhum de seus filhos seja mendigo. Deus não quer que nenhum de seus filhos seja escravo. Por isso, cura a cegueira interior e faz aquele homem abrir os olhos para uma realidade muito maior. E a mudança é perceptível. Não é uma mudança de aparência, é uma mudança que brota de dentro, mas que atinge a pele, a realidade externa da pessoa. Tanto é que aqueles que conheciam aquele homem se questionavam. Mas esse não é aquele que pedia esmola? Outros diziam, não, é outra pessoa. E ele dizia, sou eu mesmo. É o mesmo, só que diferente. Porque passou por um processo de acolhida, de libertação. E quando alguém vive isso, incomoda. Incomoda um sistema dependente. Seja ele religioso, seja ele político, seja ele social. Porque os sistemas, independentemente de quais sejam, querem aprisionar o ser humano. Muitas vezes os sistemas para nós são gaiolas que nos prendem. E que não querem nos libertar. Por isso que todo e qualquer sistema totalitário bate de frente com o projeto de Jesus. E é impossível assumir um sistema totalitário e assumir o projeto de Jesus. É por isso que aqueles homens expulsam o cego da sinagoga. Porque ele já não mais está sintonizado, porque é livre. É para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí vem o ponto alto do Evangelho de hoje. Aquele homem livre dos esquemas, livre dos sistemas, livre da sua mendicância, livre de pedir esmola, de depender dos outros, da boa vontade, da caridade dos outros, se encontra novamente com Jesus. Livre de tudo. O Senhor deixa ele experimentar primeiro, ele se libertando, para depois realizar o encontro definitivo. E aí acontece um diálogo muito bonito. crês no Filho do Homem? E o cego diz: Senhor, mas quem é ele para que eu possa ver? E o cego, e Jesus diz: sou eu. E o cego responde: eu creio, Senhor. É a profissão de fé. Acreditar significa: eu te assumo, Senhor. Tu és o Senhor da minha vida. E se prostra. Gesto de prostração apenas a Deus. E no contexto do primeiro século, já com uma perseguição profunda do Império Romano, esse gesto é profundamente profético, porque o cristão não dobra o joelho a não ser para Jesus Cristo, o Senhor e autor da nossa vida. Dobra o joelho livremente, sem peso, sem carga nas costas, mas dobra por amor, como alguém que se inclina para lavar os pés, como o próprio Jesus vai nos ensinar. E se torna testemunha, testemunha da luz. Como diz Paulo, somos filhos da luz, não filhos das trevas. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse domingo da alegria, em que nós celebramos a alegria da proximidade da Páscoa, deixemos que a luz de Cristo penetre a escuridão do nosso coração, para que a partir desse gesto bonito possamos irradiar luz e esperança a quem precisa. Façamos a experiência também do cego de nascença. Todos nós somos. Mas o mais bonito é se deixar tocar pelo Senhor, que nos liberta, que faz de nós mulheres e homens livres, lúcidos, cheios de luz, para iluminar a quem precisa. Que não se apague o nosso brilho. Que o pecado não seja mais forte do que a nossa luz. E que o mal nunca triunfe em nós sobre o bem. Amém.